vem na sua cabeça quando você escuta a palavra infância? Provavelmente teve alguma memória da época em que era criança, ou imaginou um cenário colorido, cheio de brincadeiras, escola e imaginação. Na prática, a ideia de infância pode variar de acordo com a cultura e contexto histórico em que está inserida. A lei brasileira garante que todas as crianças devem ter direito a lazer, proteção e estudos. Porém, milhares de meninos e meninas carregam o peso do mundo antes de aprender a soletrar o próprio nome. Para as garotas, em especial, brincar de casinha muitas vezes não é um jogo. É um treino para uma vida adulta que chegou cedo demais. Este podcast nasce do desejo de escutar e reconhecer histórias de mulheres que doaram os primeiros anos de suas vidas ao cuidado dos outros. Em cada episódio, a história de uma mulher nos guia por temas que atravessam infâncias e vivências femininas no Brasil. Nem toda infância cabe no mesmo molde. É por isso que essas mulheres precisam contar as suas histórias. Eu sou Júlia Guedes e esse é o Quando Eu Era Menina. Episódio 1. Hoje eu faço o que eu quero.
Posso levantar? Oi, boa tarde. Eu sou Adélia Domingues, estou com 89 anos. Estou por aqui.
Você acabou de escutar a Dona Adélia. Ela é uma senhora baixinha, tem a pele negra e os cabelos brancos e cacheados sempre presos em um rabo de cavalo baixo. Nos encontramos cerca de 4 vezes. Durante todos esses encontros, ela usava uma camisa amarela com a logo do NET, o NAP. Essa é a sigla do Núcleo de Ensino da Terceira Idade, Universidade Aberta para Pessoa Idosa, da Universidade Federal de Santa Catarina. Adélia é estudante do terceirão no NET e divide seus dias entre os estudos, aulas de ginástica, encontros com as amigas e a produção de artesanatos variados como fuxico e crochê. Eu fiquei meio sem fôlego enquanto dizia essa última frase, mas você ouviu certo. Uma senhora de quase 90 anos tem toda essa disposição para manter os seus dias mais do que ocupados. Foi com essa sede de viver que a Dona Adélia se dedicou a aprender a ler e a escrever aos 75 anos para ter a oportunidade de criar o seu livro autobiográfico. Com a ajuda das professoras do NET, ela escreveu sua história em Construída em Retalhos, uma biografia de Adélia Domingues. No livro, em um capítulo curto intitulado Minha Infância, ela conta.
A lembrança mais antiga que eu tenho é da mamãe lavando roupa no rio, quando tinha aproximadamente 5 anos. Quando éramos crianças, nós nos divertíamos muito e crescemos de pés descalços. As principais brincadeiras eram Três Marias, de ciranda, pular amarelinha e de boneca.
Adélia é natural de Pinheiro Machado, no Rio Grande do Sul, e viveu sua vida entre o estado gaúcho e Santa Catarina. Ela cresceu ao lado de 3 irmãos, incluindo uma irmã gêmea, Zélia, com quem ainda se comunica frequentemente pelo celular. As brincadeiras sempre existiram na infância de Adélia, mas junto delas, assim como muitas meninas, vinham várias responsabilidades.
Tu sabe que naquela época as meninas nem sabiam que tinha infância? Com 4, 5 anos já trabalhava, né? Porque aí varria a casa, se vinha outro pequeno, cuidava do pequeno para a mãe trabalhar. Na época a gente trabalhava muito na roça, e aí pequenininho já estava conhecida no... Agora tenho infância, tenho adolescência, tenho não sei o quê. Mas a gente, na minha época, 89 anos atrás, não tinha isso, não. Tinha nossos pais da gente, eram bem, assim, muito carinhosos com a gente, mas a gente tinha que trabalhar. Tinha que trabalhar. E a mãe tinha uma coisa assim, ó, enquanto o sol não está no meio do céu, não sai da roça. Antes de meio-dia, ninguém ia para casa comer nada. E a gente plantava tudo que se comia.
Adélia tem razão. Na época em que ela era criança, na década de 40, a definição de infância, como conhecemos hoje, não existia no Brasil. As crianças eram vistas como mini-adultos e precisavam agir e trabalhar como tais. Mudar o pensamento e os costumes de toda uma sociedade não é uma tarefa que acontece de um dia para o outro. Foram anos de muito estudo e mudanças nas leis para que o governo e os brasileiros passassem a enxergar as crianças como seres de direitos que precisam de proteção. Um dos grandes marcos que carimbou essa mudança foi a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que em 2025 completa 35 anos. Antes dele, o Código de Menores era o responsável por, abre aspas, cuidar das crianças brasileiras.
O Código de Menores era mais uma forma de conseguir controlar socialmente essas crianças, esses adolescentes, do que algo protetor. É todo um processo para que a sociedade compreenda crianças e adolescentes como sujeitos de direitos. Porque a gente vive numa sociedade, infelizmente, que ainda é muito adultocêntrica. Então, o ECA, né, é muito recente, essa visão da criança como sujeito de direitos. Mas antigamente não era assim. Né? A criança era considerada um peso.
Essa é Nathalie Alves, pedagoga e especialista em direitos humanos e políticas públicas para infâncias e juventudes. Nathalie escreveu diversos artigos estudando o trabalho infantil e conta que, mesmo após a criação do ECA em 1990, esse problema ainda é uma realidade no Brasil. Segundo o Estatuto, o trabalho é totalmente proibido para crianças com menos de 13 anos e permitido, seguindo uma série de regras, para jovens de 14 a 17 anos. Em 2023, mais de 1 milhão e 600 mil crianças e adolescentes de 5 a 17 anos trabalhavam no país, de acordo com o IBGE. Desses, mais de 580 mil realizavam as piores formas de trabalho infantil, envolvendo riscos de acidentes ou prejudiciais à saúde.
Que a maioria dos casos é uma exploração e não um trabalho, que parece uma coisa mais formal, né? Fazer, trabalho infantil. Tem uma grande parte, né, de trabalhos no campo também, como na cidade, a gente vê, né, muitas crianças na rua, em semáforos. Então, tem muitos trabalhos informais em fábricas, né, com crianças muito pequenas, em fábricas, nas ruas. Né? Então, são geralmente crianças que são mais vulneráveis. Mais de 70% são crianças negras, de famílias que, infelizmente, não tiveram acesso a estudo, né, a condições materiais para manter a família. Então, em muitos casos, a família também acaba levando a criança, né, para o trabalho, para ajudar, né, enfim, a manter a família. E isso é um grande ponto que faz com que as crianças saiam da escola e tenham evasão. Mas e quando o pai entende que é uma violação e mesmo assim fala, mas eu não tenho o que fazer, porque se ele não me ajudar, a gente não sobrevive, a gente não come.
Nathalie conta que enquanto muitas dessas crianças tentam sobreviver ao presente, o desenvolvimento social e psicológico delas também é deixado de lado. O brincar, o aprender e o sonhar são substituídos pela maturidade forçada.
Quando você coloca uma criança para trabalhar, né, numa idade que ela não está desenvolvida cognitivamente, emocionalmente, socialmente, acaba influenciando na forma como ela vai se constituir como ser humano, na personalidade, né? Ela acaba amadurecendo mais cedo, mas deixando de compreender questões importantes internamente.
Segundo o ECA, é dever do Estado e de todos os cidadãos garantir a segurança das crianças e dos adolescentes. Apesar dos avanços gigantescos na criação de políticas públicas para garantir o bem-estar infantil, ainda há muito a ser feito e melhorado.
A gente tem muitas políticas públicas que não são contínuas. Então, assim, muda um governo, acaba com aquela política. Então, eu acho que além das políticas públicas educacionais, né, precisa pensar em políticas de assistência. Né, mas que sejam efetivas, né? Não é, por exemplo, vou dar um dinheiro e a criança vai para a escola. Então, não é só isso, né? É pensar em toda a questão estrutural. No Brasil é muito, muito difícil a gente ter projetos de prevenção primária. O que, que é isso? É fazer a prevenção antes que aconteça. Né? A gente tem muito projetos de prevenção secundária. Todo mundo se preocupa quando já aconteceu.
Em meio a tantas responsabilidades, fica difícil para qualquer criança focar nos estudos. Isso é, quando se sequer tem a chance de ir para a escola. Dona Adélia é neta da Luísa, uma mulher que foi escravizada e criou Sotero, o pai da Adélia, dentro de uma senzala. Sotero era filho do patrão e teve 3 irmãos brancos que frequentavam a escola. Depois de adulto, ele trabalhou em uma fazenda com sua esposa e 15 filhos. Os filhos brancos desse patrão também iam para a escola, em uma cidade vizinha. Adélia e seus irmãos, não.
Estou aqui no NET há 15 anos. Eu aprendi a escrever, eu aprendi a ler. Escrever até que tem uma certa dificuldade, mas eu aprendi bastante coisa. Eu queria escrever minha história, a minha biografia, minha história. Mesmo que a gente já saiba um monte de coisa, mas sempre tem alguma coisa que a gente aprende, sempre. Nunca é em vão tu vir num lugar desses aqui, nunca é. Sempre aproveita.
Assim como a Adélia, em 2023, mais de 1 milhão e 300 mil mulheres estudavam na EJA, a Educação de Jovens e Adultos. Os dados são do Censo Escolar do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa e mostram que as mulheres compõem mais da metade dos estudantes da EJA. Rita de Cássia Gonçalves é doutora em Educação e faz parte da Coordenação Nacional dos Fóruns de EJA no Brasil. Ela nos conta um pouco sobre a importância da educação para mulheres que, como a Adélia, não puderam estudar na infância.
É quase 10 milhões de pessoas que sequer se alfabetizaram, e é na maioria mulheres que moram fora, distante da escola, por conta disso, precisaram sair da escola para trabalhar. O trabalho é uma causa bastante forte para a saída dessas pessoas, que precisaram trabalhar cedo. As mulheres idosas, mais velhas, elas vêm para a EJA por razões diferente dos homens e mais jovens. Elas vêm para a EJA depois que casaram, tiveram filhos, os filhos estudaram. Ela veio para a escola por desejo, porque agora é a minha vez. Finalmente eu vou poder satisfazer o meu sonho de ler, escrever. Além de tudo, a EJA, para mulheres idosas, não só para as mulheres, mas para a maioria das mulheres idosas, é o lugar da sociabilidade. Isso afeta, inclusive, a saúde delas.
Transformação é a palavra ideal para descrever o papel da EJA na vida dessas pessoas. Na nossa conversa, a Rita me contou a história de uma médica que passou a receitar a EJA para pacientes idosos com problemas de ansiedade e depressão. Isso mesmo, receitar EJA como quem receita um medicamento. Segundo ela, os pacientes relataram melhoras na qualidade de vida, tanto pelo aumento de suas autoestimas, quanto pelas amizades que criaram durante as aulas. Qualquer um que tire um tempo para pesquisar sobre a EJA consegue perceber a sua importância. Mesmo assim, a educação de jovens e adultos ainda encontra muitos desafios.
A EJA é sempre, eu não gosto muito dessa expressão, mas ela dá conta, é o primo pobre, é o esquecido, né? É a modalidade esquecida, é a modalidade que é largada de lado, é a primeira a ser fechada. Alguns recortes de Santa Catarina. Dos 295 municípios, 82 não ofertam EJA. Santa Catarina é o penúltimo estado em cobertura de EJA. Não chega a 2% a cobertura. Então, essa invisibilidade, esse ignorar essas pessoas, para mim, é um fator determinante para que a EJA não avance.
Por mais que Santa Catarina seja o estado brasileiro com menor taxa de analfabetismo, segundo o Censo Escolar 2022, ainda é dever de todos os municípios ofertar ensino fundamental e médio para os cidadãos. Porém, como é relatado pela Rita, a EJA é deixada em segundo plano, como se não fizesse parte do ensino básico. Ela também reclama da falta de investimento na formação de professores para essa modalidade. Não dá para educar adultos usando os mesmos recursos utilizados com as crianças.
A gente tem formação para educação especial. A gente tem até um movimento para formação e educação antirracista. Mas a gente não tem o mesmo movimento para formação para professores de EJA. Tem que ter outra forma, outra proposta pedagógica. Tentam fazer com os adultos o mesmo que fazem com as crianças. A Base Nacional Comum Curricular, que serve para a educação básica até os 17 anos, não serve para os adultos, nem de perto.
Apesar das dificuldades, existe muita gente, como a Rita e os professores da Dona Adélia, que lutam para que a EJA continue existindo. Dona Adélia está há 15 anos estudando, fazendo amigos e aprendendo. É como aquela frase super famosa do Paulo Freire: a educação não muda o mundo, a educação muda as pessoas, e as pessoas mudam o mundo. Por conta da EJA, a Dona Adélia se sentiu confiante de nos registrar a sua história. Isso muda tudo.
Ler e escrever é poder contar da minha vida, é poder botar no papel as coisas que me vão na cabeça, meus sonhos. É muito lindo, é muito bacana. Porque agora ela é alguém, ela tem escola, ninguém passa ela para trás. Elas dizem muito, agora ninguém me passa mais para trás.
Adélia foi mãe de 11 filhos, irmã de 13 pessoas, tia, esposa, faxineira, lavrou terras, plantou trigo, cuidou de animais em fazendas, foi faz tudo e mais um pouco. Hoje, aos 90 anos, o cenário é diferente.
Tô gente grande, faço o que eu quero, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, todo tempo. Eu não vou dizer que no tempo que eu era pequena que eu perdi tempo. Mas aquele tempo que eu não tive quando era pequena, eu aproveito agora. As pessoas têm mania de feliz, feliz. A gente tem momentos de felicidade, mas tem uns momentos que não é feliz. E se ficar pensando muito no mundo, não tem como ficar tão feliz, né? Mas na nossa maneira a gente fica, é feliz.
No próximo episódio, você escuta a história da Dominique. Aos 18 anos, ela cuidava de 3 filhos e hoje está realizando o sonho de ter uma graduação em jornalismo. Este podcast foi produzido como trabalho de conclusão de curso para bacharelado em jornalismo na Universidade Federal de Santa Catarina. Apresentação, roteiro e edição por Júlia Guedes. Orientação da professora Flávia Guidotti. Locução adicional por Estela Guedes. Apoio técnico por Vitor Lebarbenchon e Pedro Guerrazzi.